A partir de agora, você ouve Trilha das Artes, a trilha sonora abrindo caminho para conhecer a arte de grandes nomes da cultura brasileira. Música, opinião e informação na Trilha das Artes, com Mônica Montenegro.
Olá, ouvintes! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Trilha das Artes. Ao som de História Fala, do cantor e compositor Zé Manel, da Guiné-Bissau, a gente abre o programa de hoje que recebe o físico, diplomata e escritor Ernesto Mané. Ernesto, é uma alegria imensa ter você aqui nos nossos estúdios. Super obrigado por sua presença aqui.
Eu que agradeço o convite, Mônica. É uma alegria muito grande estar de volta aqui em Brasília depois de 4 anos que eu não venho aqui na cidade.
Pois é, já morou aqui um tempinho, né? Mas o Ernesto é nascido na Paraíba. Ele já morou em São Paulo, morou aqui em Brasília, desenvolveu pesquisas no Reino Unido, no Canadá e nos Estados Unidos e hoje em dia atua como diplomata na Argentina. Mas é um outro lugar que sempre o inquietou e para onde ele viajou para mergulhar em sua história familiar, que é a Guiné-Bissau. Esse mergulho virou um diário de viagem que acaba de se transformar no livro Antes do Início, publicado pela editora Tinta da China Brasil. Acho que a gente pode começar por aí, Ernesto. Conta pra gente a sua relação com a Guiné-Bissau e como você foi para lá 15 anos atrás, né?
Isso, Mônica. Em 2010 eu fiz essa viagem para Guiné-Bissau porque é a terra onde o meu pai nasceu. Meu pai é guineense e veio pro Brasil nos anos 70, pouco tempo depois da independência da Guiné-Bissau, que foi mais ou menos ali em 74, 75, ele recebeu uma bolsa do governo brasileiro, do Itamaraty, para fazer faculdade no Brasil. Aí ele chegou aqui, conheceu minha mãe, eles se casaram, tiveram filhos e depois eles se separaram. Eu tinha mais ou menos uns 6, 7 anos de idade. E o meu pai sumiu das nossas vidas, mesmo continuando a viver aqui no Brasil, né? E eu cresci sem essa presença paterna. Eu sabia que era filho de africano, filho de guineense, mas não tive esse lado da família, assim, né? Ele era o único da família que tinha ido pro Brasil. Aí, à medida que eu fui crescendo, né, fiquei com bastante vontade de conhecer essas minhas raízes, né, pelo lado do meu pai. Aí, aos 20 anos, eu procurei meu pai pra conversar e naquela altura eu também tava saindo de casa pela primeira vez, porque eu tava indo fazer intercâmbio fora do Brasil. E como meu pai tinha feito esse movimento de ter saído do país dele, ter vindo pro Brasil como estudante, eu queria ir atrás dele pra receber um conselho de pai pra filho. Como que seria essa vida fora, né? E ele foi super receptivo e me falou que eu tinha família morando na Europa. Eu tinha uma tia, né, irmã dele que morava em Portugal. Ele tinha um irmão que naquela altura morava perto de Londres. Então, a partir daí, eu fui restabelecendo contato com ele e através dele com a minha família paterna, né? Aí, quando eu tava já terminando minha formação no Reino Unido, meu doutorado, depois eu fui fazer um pós-doutorado em física, isso já em 2009, eu fui pro Canadá. Naquela altura eu tinha 26 anos. E de lá eu consegui reunir as condições para poder fazer essa viagem para Guiné-Bissau, para conhecer finalmente os meus avós, os meus tios, primos e até irmãos que eu também tinha do lado de lá do Atlântico, né? Tanto que moravam no Cabo Verde quanto na Guiné-Bissau, né? E aí se abriu todo um novo mundo para mim, né? Eu descobri, né, toda essa família e queria entender também o que fez meu pai sair da Guiné-Bissau, porque ele recebeu essa bolsa, mas tinha mais história por trás, que fazia assim uma relação com a história política do país, com o próprio movimento de independência do país. Sem querer dar spoiler aqui, mas meu pai foi militar, então tinha uma componente aí político tal na história. Ele também teve filhos lá também, então eu queria entender se essa coisa do abandono paterno era uma coisa que era dele, um padrão dele, ou se, enfim, o que que aconteceu, né? Por que que ele largou a gente? Por que que ele saiu de lá? Por que que ele tinha esse comportamento? E como eu sou Ernesto Júnior e eu sempre fui muito comparado com meu pai, eu queria então saber quem era aquela pessoa. Eu precisava compreender ela muito bem, até pra eu ver se eu conseguia também me entender, né?
Você ficou quanto tempo lá nessa...
Fiquei mais ou menos um mês, foi do final de 2010 para 2011.
E aí você trouxe, desculpa, mas da física, o rigor científico de todos os dias fazer anotações em um diário de viagem, né?
Isso, é isso que eu ia falar, porque eu não tinha o costume de fazer diários, de fazer escrita autorreflexiva, esses processos eu não tinha treinamento, nem tinha o hábito de fazer isso. O que eu tinha, assim, era essa minha formação científica da física, a altura era física experimental, trabalhava em laboratório, e no laboratório a gente tá sempre com o nosso caderninho de laboratório, onde a gente toma nota de tudo que está acontecendo, né, durante o experimento, as condições do experimento, os resultados, os dados e tal, para depois fazer a análise dos dados e tirar conclusões, usando aquele método científico bem clássico, bem ocidental, bem eurocêntrico, né? E eu levei comigo, então, um bloco de notas e eu fiz questão de tomar nota todos os dias, ao final do dia, no comecinho da manhã, de tudo que eu estava vendo, dos meus pensamentos, das minhas impressões, né, no país. Tentei também reconstituir um pouco a minha própria jornada, a minha própria história, porque daí isso foi destravando as minhas memórias de infância. É, coisas que eu achava que já estavam esquecidas, elas vieram à tona. E aí foi uma coisa muito potente, assim, né? Aí eu entendi que eu tava ali trabalhando não de uma forma objetiva, mas sim eu tava sendo um sujeito, né, de um processo permeado pela minha própria subjetividade. E eu frisei isso, né, o tempo inteiro nos meus próprios apontamentos no diário, de que ali eram as minhas impressões e que essa busca por uma verdade objetiva, ela, na verdade, é um exercício que tá sempre permeado pela subjetividade de cada um, né?
Até porque você tava passeando também pelas memórias de outras pessoas, né?
Exatamente, porque eu dizia, né, que eu queria procurar a minha outra metade, o meu outro lado. E isso também tem a ver, enfim, como eu tava falando do abandono paterno, porque eu sim ouvia algumas coisas do meu pai através da minha mãe, através da família da minha mãe, né? Eu venho de uma família birracial, minha mãe é branca, a família da minha mãe é branca, e depois desse abandono paterno, eu fui criado pelo lado materno. Então, assim, eu tava ouvindo a versão dela da história, né? E eu dizia que eu queria entender o outro lado da história, eu queria entender a minha outra metade, eu queria me completar, porque por eu ter essa descendência africana em primeira geração, eu sabia que estava faltando algo, que eu precisava buscar, sabe? Foi isso que me motivou a fazer essa viagem e a tomar nota disso, porque era algo muito precioso, que eu queria depois guardar isso como um registro daquela experiência, que eu não queria que se perdesse no tempo e na memória.
E agora tá compartilhado com a gente, né? A sorte é nossa. Mas eu peço licença na nossa conversa pra gente escutar mais um pouco da música que abriu o nosso programa, História Fala, de Zé Manel.
História Fala, és menina e cara fiel. Se história fala que é tua história, sim, que fiel. Não basta dizer as histórias de peco, pecos dizer as histórias de bancada. Na bancada, histórias de falso, de falso. Histórias fala, és menina e cara fiel. História fala que é tua história, sim, fiel. Histórias fala, és menina e cara fiel. Se história fala que é tua história, sim, fiel. Menina bonita, sumaiago de bibi. Iago bonito, sumanina, panina, binde, binde, menina, e bi, biche, mon amour. Histórias fala, és menina e cara fiel. Essa história fala que tua história se fiel.
Ernesto, essa música precisava estar aqui, né? Ela diz muito, né?
Ela diz muito. Inclusive, durante a viagem, os registros que eu fiz no diário, tem muita informação sobre música. Eu sou uma pessoa muito musical e me chamou muita atenção, né? A música do local, as pessoas e a minha busca também por essas referências culturais passavam por isso. E o Zé Manuel é uma referência, é um ícone, né, da música guineense. Então, essa minha busca também envolveu eu me apropriar de todos os códigos, de todos os símbolos da cultura guineense, né? Seja na culinária, na vestimenta, na música, na língua, enfim.
Pois é, eu fiquei curiosa para saber isso, né? Eu sei que o seu objetivo primeiro foi essa busca pela sua ancestralidade, essa relação com suas origens do lado paterno, mas certamente você se deparou com uma produção cultural que não chega pra gente, infelizmente, né? O que mais te marcou nessa produção? Foi a questão musical mesmo? Que surpresas que você teve nessa questão da produção musical? Ou, da produção cultural, perdão.
Quando eu fiz essa viagem, eu tava também numa jornada musical minha própria, né? Eu, na altura, era capoeirista, e a capoeira tem um componente musical muito forte, né? Além disso, quando eu tava morando lá no Canadá, eu fazia parte de um grupo de música e dança da costa oeste africana. A gente tinha um mestre, um professor de Gana, e eu tava no grupo ali, a gente fazia, ensaiava, tocava músicas do local ali, né? Percussão e canto e dança. Então, eu tava muito aberto para captar esses sons e essas produções culturais musicais locais, né? Eu tava nessa busca, na verdade, tanto que no livro eu conto que eu fiquei um pouco triste e decepcionado porque as pessoas da minha família imediata, eu não conhecia ninguém que soubesse tocar um instrumento musical. E aí, por exemplo, eu tava... A viagem eu fiquei basicamente em dois lugares, né? Que foi em Bissau, a capital, e em São Domingos, que é a cidade onde meus avós moravam, que fica na fronteira com o Senegal, no norte do país, na região chamada Casamance. E na região dos meus avós, por exemplo, eu tava andando com meu primo, né? Que me acompanhou durante essa viagem toda, e eu ouvi um barulho, né? De percussão, e aí eu fui atrás, e aí tava tendo um ensaio de um grupo de música local, uns meninos, uns adolescentes, e aí eu pedi pra me juntar, e aí a gente tocou, peguei um djembe e a gente tocou, e foi uma comunhão, foi muito lindo esse momento ali, de eu ter experimentado estar tocando com pessoas do país do meu pai, eu me senti parte daquele grupo, né? Outro momento também que eu tive de música lá, eu conheci um rapper, o Master Tito, e que ele tinha morado na Rússia, na antiga União Soviética, e ele estava de retorno à Guiné-Bissau, e ele fazia uma música de muita crítica social e tudo, e também pra mim foi uma grande surpresa eu descobrir esse estilo musical lá. E eu faço essa discussão o tempo inteiro no livro, né, sobre essa tensão entre o tradicional e o moderno, né, sobre esse rolo compressor da cultura ocidental que chega, né, e impõe uma certa forma de se fazer as coisas. E no primeiro momento eu fiquei um pouco também perplexo de ver que, puxa, vocês estão deixando de tocar os seus próprios instrumentos e estão começando a tocar rap aqui. Só que o rap era uma linguagem super válida, porque eles tinham também uma necessidade de se expressar por meio daquele código, daquele estilo musical, e fazer uma crítica social, e é um veículo legítimo e super válido para fazer isso. Então, eu aprendi muito com o Master Tito. Teve outro momento também que eu tava numa feirinha de artesanato e eu vi algo que parecia um berimbau, só que com três cordas. E aí eu comprei e levei para casa, e aí eu fui tentar fazer uma pesquisa, tentar entender qual era o nome daquele instrumento, de que etnia que ele vinha. E aí eu falo isso também no livro, né, que foi uma mini pesquisa que eu fiz. Eu conheci também um mestre que fazia djembe, que é um tipo de tambor, né, e ele fez um para mim. Então ele foi, pegou o tronco de uma árvore, pegou o couro, né, do bode e tal, e ele era um virtuoso, um mestre mesmo na produção, na confecção desses instrumentos. Só que infelizmente eu tive um problema para trazer esse instrumento de volta, mas eu não vou dar spoiler porque ele tá lá no livro, a história, e eu acho que é a história que merecia também ser compartilhada. Mas assim, só para dizer que a música fazia parte dessa minha jornada durante a viagem lá para Guiné-Bissau. Eu tava muito atento às músicas do local.
Que legal, interessante você falar, né, desse conflito entre tradição e modernidade, porque isso também você coloca que viu na questão da língua, né? O crioulo é a língua tradicional da Guiné-Bissau, né? Mas o seu pai, ele nunca apresentou essa língua para vocês, para você e para sua irmã, e você conta também que quando você esteve por lá, você via pessoas de lá que se recusavam a falar. Isso seria o reflexo do colonialismo, ainda mais o impacto do colonialismo, você acha, Ernesto?
Tenho certeza que é um impacto... eco do colonialismo. A Guiné-Bissau, Mônica, é um país pequeno, talvez tenha um tamanho comparado com o do estado de Sergipe, talvez até um pouco menor, com cerca de 2 milhões de habitantes e quase 30 etnias diferentes. E cada uma delas fala uma língua própria. E a língua franca do país é o crioulo. A língua oficial do país é o português, né? A Guiné-Bissau também foi um país que foi colonizado por Portugal, mais tempo até do que o Brasil, né? O Brasil foi colônia de Portugal durante quase 400 anos, né? Mas a gente se tornou independente há 200 anos, enquanto que a Guiné-Bissau foi colônia de Portugal por quase 500 anos e se tornou independente há 50 anos.
É muito recente.
É muito recente. O meu pai nasceu ainda durante o regime colonial. Os meus avós, as aldeias de onde eles vieram e tal, foi totalmente dominada, assim, por um processo de guerra internas promovidas por Portugal para ocupar o território e consolidar a presença colonial portuguesa na Guiné-Bissau ao longo do século XX, né? A minha avó, por exemplo, ela se recusava a falar português. Ela era uma dessas pessoas que tinha uma resistência. O meu avô falava português e falava bem, bastante fluente, mas ele é de uma geração na qual aprender a falar português era uma imposição do colonizador, inclusive para ter um status de assimilado que poderia ter acesso a mais privilégios numa sociedade extremamente permeada pelo colonialismo.
Hierarquizada,
né? Exatamente. E aí, o processo de independência da Guiné-Bissau foi um processo bastante heróico da parte deles. A Guiné-Bissau é conhecida como a Vietnã da África. Desde os anos 60, eles vieram no processo de guerra de guerrilha, né, para poder...
Che Guevara esteve lá, né?
Esteve. Para expulsar o colonizador português. E eles lutaram bravamente. Inclusive, o napalm, aquela... bomba incendiária que foi utilizada no Vietnã, também foi utilizada na Guiné-Bissau, nas vilas dos meus avós.
Nossa.
Então, eles lutaram bravamente para adquirir a independência deles. Então, eles expulsaram o colonizador e a última coisa que eles queriam fazer era falar a língua do colonizador. Ah, claro que isso não era unanimidade, não era consenso, e de fato o português se tornou a língua oficial do país, é a língua que é ensinada nas escolas, é a língua dos documentos oficiais. Os mais antigos falam português fluentemente, porque foram obrigados a aprender a falar português. Só que na rua, as pessoas não falam português, falam crioulo ou falam as suas próprias línguas, né?
Uhum.
O balanta, o fulupe, o mandiaco, o mandinga, papel, que são as línguas das etnias do país. E o português é uma língua falada nas escolas e em ambientes mais oficiais, né? Dentro das casas, porta pra dentro, não se fala português. Pra mim foi muito interessante ver isso, né? E o crioulo como uma língua franca, que na verdade é a que unifica todas as etnias. Eu fiz esse apontamento no livro, que pra mim era óbvio que deveria ser a língua oficial do país. E, enfim, meu pai, tão pouco durante o tempo que ele conviveu com a gente lá em casa, ele ensinou o crioulo. Porque ele também era de uma geração que foi ensinada a odiar a sua própria língua, os seus próprios códigos e abraçar
a sua tradição, claro.
Sua tradição e abraçar tudo que vem de fora, tudo que é do colonizador. Até como uma forma de ser melhor integrado, né?
Claro.
E sofrer menos. Eu também não o julgo por isso, mas isso teve sim um efeito. Quando eu fui lá, eu, por exemplo, conversava com meu avô em português, mas a minha avó, como ela se recusava a falar português, eu tinha que ter um intérprete do lado. E aí eu fui tentando aprender o crioulo, que é uma língua que se parece um pouco com português, e no final da minha viagem eu já estava falando crioulo com as pessoas lá. Então foi bacana isso, né? Eu me senti também de novo parte, acolhido, pertencendo a um lugar, né?
E agora você está ensinando para os seus dois filhos, né?
Sim.
Que legal esse ciclo, né? Eu peço licença na nossa conversa mais uma vez para chamar outra escolha musical do nosso convidado de hoje, o escritor Ernesto Mané. Quem chega agora é Luiz Gonzaga com a sua Baião, uma parceria dele com Humberto Teixeira.
Eu vou mostrar pra vocês como se dança o Baião, e quem quiser aprender, é favor prestar atenção. Morena, chegue pra cá, vem junto ao meu coração. Agora é só me seguir, pois eu vou dançar o Baião.
Baião,
que Baião,
Baião.
Pois que
baião,
pois que baião. Eu já dancei, balancei, chamego, samba e xerém, mas o baião tem o quê que as outras danças não têm. Quem quiser só dizer, pois eu com satisfação vou dançar cantando o baião.
Baião,
pois que baião,
baião,
pois que baião,
baião,
pois que baião. Cantei no Pará, toquei sanfona em Belém, cantei lá no Ceará e sei o que me convém. Por isso eu quero afirmar com toda convicção que sou doido pelo baião.
Baião,
baião.
Ernesto, qual o lugar de Luiz Gonzaga na sua história?
Bom, eu, como eu falei, né, sou filho de uma paraibana, sou nordestino. Então essa escolha, ela diz respeito assim às minhas raízes na Paraíba. Quando meu pai recebeu essa bolsa de estudo do governo brasileiro, ele foi para João Pessoa, onde ele conheceu a minha mãe, e depois eles se mudaram para São Paulo. Passei a minha primeira infância em São Paulo, depois voltamos todos para João Pessoa, quando eu tinha 6, 7 anos de idade, que foi a partir daí que os meus pais se separaram. Mas dos meus 6 aos 20 anos, eu cresci em João Pessoa, e toda a minha formação foi lá, e essa música para mim, ela representa justamente o Nordeste, a Paraíba, o sertão nordestino. A família da minha mãe vem do sertão. Então é isso, né? Que eu também sou, além de africano, também sou brasileiro, sou nordestino, sou paraibano, e eu queria honrar isso.
Que linda essa junção. E Ernesto, agora eu queria falar sobre sua formação, né? Essa formação acadêmica da física. Como que essas pesquisas, esse modo de olhar o mundo, você já falou, né? Do costume de tomar as notas, né? Mas eu achei muito curioso quando eu li algumas entrevistas suas falando sobre uma relação que você fazia sobre essa busca do tempo zero, sobre conhecer a matéria. Conta pra gente essa relação, porque é muito inusitado, né?
É, o título do livro, antes do início, foi uma solução encontrada, né, junto com a editora, enfim. Porque o título original que eu queria para o livro era T igual a zero. Só que é um título que ia ser muito hermético. Então, eu fui convidado a repensar o título.
Para quem faltou as aulas de física, T igual a zero é tempo, né?
Tempo, exato. T é de tempo e zero é o início do tempo. Então, o que eu estava buscando ali era justamente, enfim, da física. Vamos pensar aqui nesses modelos cosmológicos que falam do Big Bang, do início do universo. E é a partir daí que o tempo começa a existir. O tempo começa a ser contado a partir do início do universo. E o que vem antes disso? O que vem antes desse início? E a própria física não tem uma resposta para isso. E eu queria, com esse título e com essa minha busca, justamente fazer uma provocação que essa epistemologia ocidental, ela também tem seus limites. E ela não é a única explicação da realidade. E a minha busca pelas minhas raízes africanas era justamente uma busca por outras formas de conhecimento, por outras formas de saberes, por outras formas de estar no mundo, de sentir o mundo. E também, enfim, outra forma de interpretar isso, a humanidade começou na África, né? Então eu estava indo na busca desse início, né? Dos meus ancestrais africanos, dos nossos ancestrais comuns, né? Que estão lá. É também antes do início, no sentido de que o livro, ele tem esse caráter autobiográfico, então eu tava querendo justamente marcar o início da minha jornada, e eu sei que a minha jornada começa onde também começa a jornada do meu pai, dos meus avós, né? Então eu tava justamente buscando fazer uma arqueologia dessa minha história familiar, porque, enfim, eu faço esse comentário no livro, Mônica. Na física, estudei o interior da matéria, as forças fundamentais da natureza, as leis físicas mais fundamentais, toda essa explicação sobre como que o universo funciona, sobre a história do universo, e eu não sabia a história da minha própria família, não sabia a minha própria história.
É super interessante, né? E é interessante também perceber, Ernesto, que esse é um movimento individual, mas que ele tem uma repercussão coletiva, né? Queria muito que você falasse disso, da importância desse resgate, não só para você, Ernesto, mas como isso impacta tudo que está ao teu redor, todos nós.
Claro, Mônica. Esse livro, por que eu também decidi torná-lo público, né? Do diário para um livro. Nós vivemos num país majoritariamente negro, que tem um histórico, um vínculo profundo com a África. Mais de 100 milhões de brasileiros têm conexão com a África por meio, né, da vinda de milhões de africanos que foram escravizados e trazidos para o Brasil, né, à força, e que deixaram descendentes aqui, e que, infelizmente, os descendentes desses africanos foram impossibilitados de fazer essa reconstrução, de saber exatamente de onde que vieram seus ancestrais, porque a maior parte dos arquivos da escravidão foram destruídos.
Sim, tiveram esse passado roubado, né?
As pessoas africanas que vieram para cá tiveram seus nomes trocados. Proibidas de falar suas línguas. Isso também na África aconteceu com a família do meu pai. Então, colonialismo, ele foi nocivo lá e cá. E do lado de cá, as pessoas tiveram sua memória apagada. Hoje tem os testes genéticos, as pessoas conseguem ter mais ou menos uma noção, né, da região de onde eles vêm, mas você não tem a conexão familiar, porque o colonialismo e o racismo são estruturas que atacam o núcleo das famílias. Aqui no Brasil, por exemplo, durante o período da escravidão, as crianças eram separadas das mães, no peito ainda. Ou eram vendidas, né, as crianças. Os casais eram separados. As famílias sempre eram atacadas, como também lá na África, né? Então, essa reconstrução dessa história, que é uma história individual, mas ela é uma história coletiva. Essa é a nossa história. Foi por isso também que eu quis tornar esse diário, essa minha busca, pública, né? Porque eu acredito que, através dessa minha busca, eu posso também estar promovendo uma cura coletiva, um anseio que muitas pessoas têm, porque eu tive esse privilégio de buscar esses meus antepassados ainda vivos. Pouco tempo depois, o meu avô faleceu. Depois a minha avó faleceu, meu pai faleceu, os meus tios faleceram. Se eu não tivesse ido naquele momento, eu teria perdido.
Teria perdido, né? Esse
teria
fio.
Perdido tudo, esse fio. Então, eu me considero muito privilegiado, muito sortudo de ter conseguido fazer isso e de ter capturado isso, ter deixado isso registrado em forma escrita e compartilhado com as pessoas.
Que maravilha, obrigada por ter feito isso. E vale a gente dizer que o Ernesto Mané já foi reconhecido como um dos 100 afrodescendentes mais influentes do mundo com menos de 40 anos, olha só, hein? Mas agora a gente vai com mais música. E olha que clássico que o nosso convidado trouxe pra gente.
Do
Ernesto, você é o primeiro convidado aqui do Trilha das Artes a trazer Nirvana. Obrigado por isso, viu? Nirvana foi uma banda que marcou a sua juventude?
Exatamente, marcou minha juventude. Quando eu tinha 14, 15 anos, eu ouvia bastante Nirvana. A banda já tinha acabado, porque o Kurt já tinha falecido, mas ela marcou ainda os anos 90 e os anos 2000, né? Durante muito tempo. E a razão pela qual eu também decidi trazer essa música é porque eu tive contato com inglês desde muito cedo, eu fui professor de inglês e eu aprendi também inglês ouvindo as músicas do Nirvana, e foi por conta desse conhecimento da língua inglesa que eu pude fazer depois o meu intercâmbio na física, depois eu pude fazer minha pós-graduação em física, depois eu fui morar no exterior e depois eu me tornei diplomata. Então isso me acompanhou durante toda a minha vida e é uma memória que eu trago assim do tempo que eu fui adolescente, né, aquela coisa da rebeldia, e que o livro também é um pouco um ato de rebeldia, porque a gente tá ali também externalizando uma revolta, né, com as coisas, né, com a tragédia que foi todo aquele processo colonial, e essa indignação eu precisava canalizar de alguma forma. Então aquele mesmo Ernesto adolescente, rebelde, indignado com o mundo, permaneceu até hoje aí de uma certa forma.
Que legal, que legal. E seu livro foi lançado há pouco tempo, mas já deu para ver nas redes que ele tem despertado muitas emoções e debates. Especialmente, uma coisa que me chamou a atenção é que a forma afetuosa como você se refere ao seu pai causa perturbação em muita gente por causa da questão do abandono, e também quando você foi para Guiné-Bissau, ele não era retratado de uma forma muito afetuosa, digamos assim, sem dar muito spoiler sobre o livro, né? Eu queria saber como que você tem recebido a reação do público, né? E o que te marca mais?
Quando eu fui para Guiné-Bissau, eu tinha recém reconectado com meu pai, né? E tava legal. Meu pai era uma pessoa muito educada, muito cordata, muito querido pelos próprios amigos. Isso sempre gerou em mim e na minha irmã muita perplexidade. Como que esse cara que abandonou os filhos e tal, e é tão querido por tantas pessoas no Brasil, né? Porque o ser humano, ele é muito complexo, ele tem muitas camadas e ele se apresenta de formas diferentes para diferentes pessoas. Então, quando eu fui lá para Guiné e conheci os meus irmãos, por exemplo, que também foram abandonadas pelo meu pai, a gente se conectou por essa dor do abandono. E elas não sabiam, ninguém sabia muito bem como é que tinha sido a história do meu pai aqui no Brasil. Mas, enfim, as pessoas tinham também umas fantasias que meu pai tinha se dado super bem no Brasil, que também não era verdade, né? Mas que ele tinha abandonado a família dele brasileira, as pessoas não sabiam muito bem. E eu tive que contar, né? Até para que as pessoas também soubessem que a gente estava mais ou menos no mesmo barco, né? Então, quando eu desconstruir também essa imagem que as pessoas tinham criado dele, elas entenderam melhor o que aconteceu. Mas ao mesmo tempo, não surpreendeu muito, porque havia também um certo padrão de comportamento de vários homens que faziam a mesma coisa que meu pai fez. E havia uma certa condescendência, né, das pessoas. Por exemplo, a minha avó, o meu pai era o xodó dela. Então não importava muito, continuou sendo o xodó dela, entendeu? E eu tinha que entender isso. E também entender as circunstâncias que fizeram meu pai sair de lá. Foi uma perseguição política, ele estava salvando a própria pele, que se ele tivesse ficado, ele teria morrido. Já no Brasil, ele sofreu racismo acadêmico, foi perseguido por um professor lá da USP, foi desligado do programa de pós-graduação
em economia,
lá na FEA. Somatizou isso, desenvolveu uma úlcera, desenvolveu uma depressão. Então, assim, ele era um ser humano, né? E errar é humano, né? E eu acho que eu já tô dando um spoiler aqui de uma das músicas que eu selecionei aí.
Exatamente! O nosso programa tá chegando ao fim, mas a gente vai ter agora essa última música que tem tudo a ver com a imperfeição, né? Que Ernesto tá falando, que é do nosso grande Jorge Ben, com a sua Errar em Humano Oeste, uma canção de 1974 do clássico álbum A Tábua de Esmeraldas.
O ano da independência da Guiné-Bissau.
Ó!
Tem os dias eu acordo pensando e querendo saber de onde vem o nosso impulso de sondar o espaço.
Ô Ernesto, infelizmente o nosso programa tá chegando ao fim, então queria muito agradecer a sua presença aqui, te desejar muito sucesso e até o próximo livro, né?
Muito obrigado, Mônica. Tem sido uma experiência formidável estar divulgando o livro. Estou nesse tour aqui no Brasil. Vim aqui para Brasília. Daqui a pouco estou indo para a Bahia. Depois vou para o Rio de Janeiro. E no final do mês estou indo para minha cidade natal, para João Pessoa, para apresentar o livro na Free Paraíba. Está sendo muito linda essa experiência. E eu convido todos os ouvintes aí a lerem o livro e comentarem nas redes e me darem aí um feedback. Está sendo muito legal. Muito obrigado mesmo.
E ao som de Brincando na Roda com o Mestre Moraes, a gente encerra o programa de hoje, que teve produção e apresentação minha, com sonoplastia do Newton Gomes. Eu sou a Mônica Montenegro e na próxima semana estou de volta para um bate-papo imperdível com um grande nome da nossa cultura. Até lá!
Você ouviu Trilha das Artes.